Glória a Deus, gente, mais um domingo que nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor, e nós temos um tema esse mês. Quantos já sabem o tema desse mês? Levanta a mão. Uau! Nós temos um tema esse mês, e o tema é metanoia, mudança radical. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você vai ter uma mudança radical. Baixa um pouquinho. Eu creio em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós nesse momento, Pai, te agradecemos porque aqui nós já entregamos nosso louvor ao Senhor, Pai, nossa adoração ao Senhor. Mas esse é o momento onde nós precisamos da Tua direção através da Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre quando nós estamos aqui em união. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda a divisão e declaro a união do Senhor nas nossas vidas. E declaro que vamos receber a Tua direção, porque ela vem através da Tua palavra. As Tuas bênçãos vêm através da Tua palavra. Por isso, Pai, eu quero consagrar minha vida ao Senhor nesse mês, Pai, para declarar, Pai, que mudanças de mentes virão nesse lugar ao começar pela minha vida. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, que esse mês será um mês onde nós vamos, Pai, ter mudanças radicais nas nossas vidas por crescimento espiritual, o crescimento emocional, o crescimento espiritual nas nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, que essa metanoia venha sobre nós. Eu consagro, Pai, esse mês ao Senhor. Consagro a minha vida ao Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus, e declarando o quanto sou dependente do Senhor. E declaro que aqui, Pai, no nome de Jesus, os nossos corações, Pai, estão sedentos pelo Senhor, querendo a Tua presença, querendo a Tua vontade, querendo Te obedecer, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que é obstáculos na nossa vida, tudo aquilo que vem para atrapalhar nós de andarmos com o Senhor, seja repreendido no nome de Jesus, e que venha a manifestação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que seja, Pai, no nome de Jesus, repreendido tudo aquilo que vier contra a Tua palavra nesse momento, Pai. Tudo aquilo que vier para roubar a Tua palavra, Pai, seja repreendido agora. No nome de Jesus, e eu declaro que a Tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, e ela virá sobre as nossas vidas, e nós vamos entender a Tua palavra, e o maligno não vai roubar a Tua palavra em nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Metanoia, mudança de mente. Você está preparado então para mudar a sua mente, querido? Teve três, amém. Agora teve uns 10. Uau! Então nós estamos nessa manhã iniciando uma ministrações sobre mudança de mente. Não podemos deixar de citar o versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 12, que diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E não os conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós estamos aqui e vamos andar sobre essa metanoia, vamos andar esse mês sobre esses dois versículos, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós não temos que nos conformar com a situação desse mundo, não nos temos que conformar com a situação desse século, nós temos que ser transformados cada vez mais pela renovação da nossa mente. No dicionário, a palavra arrependimento, a origem grega dela é metanoia. Eu estou andando por um caminho de pecado, eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, e de repente eu tenho uma metanoia, através do arrependimento, que me faz compreender a boa, perfeita vontade de Deus. Então o significado é conversão. Nós, porque estamos na igreja um ano, 5, 10, 20, 30, 40, 50, não significa que todas as áreas ou que totalmente nós estamos convertidos. Ou muitas das vezes nós estamos convertidos em certa área, mas de repente a gente dá uma escorregada naquela área e cai. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Vamos ser sinceros? Pensamentos, falácia, atitudes. Não estou dizendo um pecado que leva à morte, não. Se bem que existe também. Mas situações da nossa vida que vão fazer com que o Senhor se desagrade dela. Metanoia significa, então, uma mudança de ideias, mudança de pensamentos. Quantos aqui dirigem? Quantos aqui tem carta? Quando nós estamos andando numa estrada e vê um retorno, eu vou dar até um testemunho nesse negócio de carta agora, viu, Lígia? Meu Deus mesmo. Simone, você não sabe, mas seu pastor foi tirar a carta com 30... 33, será que eu tinha, mano? Acho que um pouquinho mais, acho. Não, um pouquinho antes do casamento. Não, 35 anos. Não olha com essa cara, Fernando, por favor, senão... Eu fui muito desregrado nessa área da minha vida. Sempre tive carro e moto, desde os meus 16 anos. Aleluia. E esse processo me fez conhecer a Lígia, mais uma moça que hoje está lá na Alemanha. Eu fiquei sabendo ontem que ela está morando numa igreja lá. Glória a Deus pela vida dela, Giovana. A gente vai visitar ela lá e vai visitar o Davi lá e a Gabi, em nome de Jesus, em breve. E era minha conversão e tal, e eu não tinha dinheiro para tirar a carta nessa época. A Lígia e a Giovana, a Carol, elas venderam trufas lá na igreja de onde elas eram, a worship. Arrumaram o dinheiro e me abençoaram o dinheiro para tirar a carta. Através da venda de trufas. Glória a Deus pela vida de vocês. Existem momentos na nossa vida que Deus vai levantar pessoas para nos colocar dentro da vontade dEle. Porque muitos momentos da nossa vida nós estamos acomodados. E estar acomodado faz com que você ande fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que eu dirigisse sem carta, porque eu já estava para cima e para baixo, com a Kombi cheia de doação para ir para as casas de recuperação, ainda estava sem habilitação. Mas Deus levantou pessoas para colocar nós no eixo. Colocar eu no eixo. Então, quando acontecer isso na sua vida, fica tranquilo. Deus pode usar pessoas para fazer isso. Não tem problema. Eu sei de gente que está tirando a carta aqui, né, Gu? Já tirou? Reprovou? Fica tranquilo que a primeira eu também reprovei. Faz parte. Você vai ser um bom motorista, fica tranquilo. Quem reprovou a primeira vez aqui na habilitação? Uau, não, olha aí, Gustavo. Você não está sozinho. Oxe. Não pôs nem marcha. Banguela. Eu saí com o carro, fiz duas manobras, o cara falou, para. Puxou o freio de mão e falou, desce. No meio da prova. Aquela mania, você já sei dirigir, cheio das manias, cheio das coisas. Pode parar, querido. Puxou, pode descer. Meu Deus, eu falei, mas o que eu fiz de errado? Ele falou, você não deu seta. E na hora que você entrou... Aí eu falei, ah, tá tudo bem, vai. Queridos, deixa Deus transformar a sua mente. Deixa Ele tirar a acomodação da sua mente. Nós falamos no mês passado sobre isso. Deus, Ele precisa, em alguns momentos da nossa vida, dar uma chacoalhada em nós. Eu tive essa experiência a respeito da carta. Estava acomodado lá. Mas Deus levantou essas lindas e te arrumaram o dinheiro e me fizeram tirar a carta. Glória a Deus por isso. Hoje habilitado, graças a Deus. Já renovei ela já, uma vez. Renovado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiram a presente ordem deste mundo, e o princípio do poder deste mundo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha o que o versículo 1 e o versículo 2 de Efésios, capítulo 2, está dizendo: vocês estavam mortos nessa vida, vocês estavam em pecados, vocês estavam cometendo coisas que desagradavam a Deus, vocês estavam nos princípios elementares desse mundo. Agora, nós temos que entender que a renovação de mente vai fazer com que a gente saia desses princípios elementares desse mundo. E uma coisa que eu quero frisar aqui, no versículo 1 está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões. E a gente estava vivo aqui, fisicamente, mas espiritualmente, uma vida de pecado é uma vida de morte. Então ele está dizendo, vocês estavam mortos, agora vocês têm que mudar a mente. Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo, a gente vivia lá entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Como os outros, éramos também pela natureza e merecedores da ira de Deus. E o que está dizendo? Que nós éramos merecedores da ira de Deus. Põe um pouquinho mais para frente. Vê, André, se ficou tudo ok. Então, se nós estávamos andando anteriormente no pecado, vivendo no pecado, satisfazendo os nossos desejos, seguindo os nossos pensamentos, a Bíblia está dizendo que éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou o Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu pelos nossos pecados. E hoje nós temos aqui o quê? Um acesso a uma vida eterna com Deus. Sim ou não? O apóstolo Paulo diz claramente sobre esse fato de não nos conformar com esse mundo, não nos conformar com a maneira que nós vivemos, não nos conformar com os nossos pensamentos, não nos conformar com os princípios desse mundo. Repete comigo, eu não sou mais conformado. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você também não é mais conformado. Não estar mais conformado é não aceitar mais as coisas desse mundo. Não estar mais conformado é não querer mais o pecado. Não estar mais conformado é não fazer mais as tuas vontades, mas fazer a vontade de Deus. Porque afinal de contas a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Por aí nós encontramos, não aqui na Cantareira, aleluia, mas por aí nós encontramos um evangelho que vale tudo, que pode tudo. E isso são demônios. O que é que tem o nada a ver? Eu já falei isso aqui um dia. E o apóstolo Géser que fala muito sobre isso. Existem dois tipos de demônios que estão tirando os crentes da igreja. O que é que tem e o nada a ver. Ah, mas ele fez, o que que tem? Ela faz, o que que tem? Se ela faz ou ele fez, não me interessa. O que me interessa é se está de acordo com a Bíblia. Toma cuidado com isso. Esse evangelho de oba-oba. Não, nós vamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos ver a palavra de Deus. E esses demônios não vão atrapalhar nós de andarmos com Deus. Existe um evangelho de facilidade, de comodidade. Qual que é um dos evangelhos de comodidade? Filha, coloca por favor Hebreus capítulo 10, versículo 25. Qual é o evangelho de comodidade? Vou ficar de casa mesmo, vou assistir o culto da minha sala e está tudo bem. Vou congregar na minha casa. Vou ficar em casa. Não digo se um dia você tiver um problema, acontecer alguma coisa, você fazer isso. Mas usar isso de doutrina para você querer só ficar na sua casa, não. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixamos de reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de virar um purê, não seja uma batata. Vire um purê, todo mundo junto, misturado. Esteja aqui, congregando com os irmãos, vendo a cara feia daquele que chega com fome, vendo a cara feia daquele que dormiu mal. Hoje eu cheguei, estou conversando com o Cido. Tem que aturar o Cido e falar: pastor, você fez a barba? Hoje eu fiz. Ele começou a dar risada. Aí ele falou: tem uma moita aqui, ó. Falei em fazer barba, fica de pé, menino. Fica de pé, ó, pastor Saulo. Olha isso. Pastor Saulo está visitando a gente hoje. Ele falou que a unção vai passar para a célula. Para quem está para quem está visitando hoje, o pastor Saulo tinha uma barba igual a do Giovanni, desse tamanho. Era de uma outra cor, né? Mas era daquele tamanho ali. Foi a esposa que mandou? Você está vendo como Deus já fala? Mudança de mente. Acabou. Oi? Já chegou até um testemunho aí, ó. Mudança total, radical. Evangelho de comodidade não condiz com a Bíblia. A Bíblia é um evangelho de confronto. A Bíblia é um evangelho que nos coloca muitas das vezes na parede. Não para ficarmos argumentando, mas um evangelho que vem nos confrontar do nosso comodismo. Muitas das vezes nem é pecado, tá bom? Muitas das vezes sim, é o pecado, mas muitas das vezes é o comodismo. Eu me conformo com isso. Não, não se conforme com isso. Não se conforme com situações que te tiram da presença de Deus. Muitas das vezes, como eu disse, não é pecado. Muitas das vezes é muita tarefa. Muitas das vezes é muito trabalho. Trabalho é bom. Sim, claro que é. Quem não quer um dinheirinho a mais? Mas o que é mais importante? Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi a Carol que me mandou, ou eu que mandei para ela, não sei, recebi de alguém. Mas um pai, o pai falando assim: a minha filha, se não tiver que ir para a faculdade, ela não vai, porque eu não quero que ela se perca na faculdade. Aí o entrevistador chegou e falou assim: mas você não quer que ela seja bem-sucedida? Ó, bem-sucedida eu não sei se ela vai ser, mas eu sei que ela tem que ser salva, e se ela for para se perder na faculdade, ela não vai. Se lugares te tirar da presença de Deus, Não siga esses lugares. Se você não for resistir a uma faculdade, fica tranquilo, querido. Deus vai suprir toda a necessidade, eu creio, em nome de Jesus. Depois você tem que procurar esse corte e ver. É muito abençoador essa visão. Não coloque os filhos, vocês filhos mais novos estão aqui, não vão em lugares que vão te tirar da presença de Deus, que vão te tirar da salvação. Tem que estudar? Tem, mas esteja firme também. Porque quantas pessoas não foram estudar e foram para lugares e se perderam nesses lugares? Eu conheço muitos. Conheço pessoas que não se perderam nem no pecado, tá bom? Se perderam, infelizmente, em idealizações de professores, idealizações não. Ideologias de professores. Não caiu no pecado, não traiu a esposa, não foi no pecado, foi pela ideologia do professor. O professor tirou ele da presença de Deus, mostrou algo que não condiz com a Bíblia e ele não estava firme, acatou. Você vai ser esse? Não, em nome de Jesus. Então existe a cultura do céu e existe a cultura da terra. Cultura da terra fala de valores e práticas naturais. Cultura da terra fala dos princípios desse mundo. O que é que tenho, nada a ver, eu vou fazer e está tudo certo. Não, porque existe a cultura do céu. A cultura do céu são os valores de Deus que devem se mover pelas nossas atitudes, palavras e pensamentos. A cultura do céu vem pelas nossas atitudes. Você quer saber se alguém está sendo guiado por Deus ou pela terra, para não dizer pelo diabo? É só ficar do lado e ver as atitudes. Se as atitudes condiz com a Bíblia, você sabe que ele está sendo guiado pelo céu. Mas se as atitudes, palavras, pensamentos estão sendo coisas naturais desse mundo, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7, as quais praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora nós temos a metanoia, nós mudamos de vida. Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E para encerrar, versículo 10, se revistam do novo, ou seja, tenha uma mudança de mente, qual está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Então o que nós temos que entender é que as coisas do mundo são todas essas coisas que eu falei aqui. Os princípios do mundo são ira, indignação, maldade. Você vê, indignação é um princípio do mundo. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Se indigna. Ah, eu estou indignado. Não, indignação é princípio do mundo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas chega então, e ora por ele então. Declara palavras de bênção na vida dele. Não se indigne, indignação também não é de Deus. Porque nós temos que amar uns aos outros. E a Bíblia diz, se você for falar do cisco do irmão, que está no olho do seu irmão, por que não olha primeiro para a trave que está no seu olho? Então indignação não é de Deus também. Nós lemos, cura encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Eu vou falar algo aqui, por favor, recebam com o coração aberto e entendam o que o Senhor quer dizer aqui. Mas no início aqui da igreja, 2 anos atrás, se nós olhássemos para o louvor dessa igreja e falássemos assim, é melhor tirar todo mundo, ninguém ia achar ruim. Estou mentindo? Mas eu cheguei e falei assim, vai ficar todo mundo. E vamos tentar, e vamos fazer. Olha o louvor que aconteceu aqui hoje, depois de 2 anos. Olha o louvor que vem acontecendo. Encorajar uns aos outros. E tem palavras, tem promessas de Deus para o louvor dessa igreja. E o louvor dessa igreja, tanto a banda A quanto a banda B, vai ser o louvor que vai atrair a glória de Deus. Claro que nós precisamos melhorar, claro que nós precisamos buscar ao Senhor para isso, claro. Para isso estamos sendo moldados. Mas 2 anos atrás não podia falar, não, é melhor deixar só CD, melhor deixar só playback. Não, quando aconteceu o problema, para falar mais perto, uau, então você quer ouvir a minha voz então? Oh meu Deus. Então... Ai, Joana, você me fez perder. Peraí. Então, quando há 2 anos atrás tivemos o problema que não tinha mais ninguém para tocar violão, aí colocamos playback, ficamos acho que 2 cultos com playback, mais até, ruim para caramba, né, filha? Nossa, era péssimo. Ainda bem que a gente não serve para playback. Davi pegou... a guitarra na época, vou fazer, começou a fazer, comecei a fazer também, daqui a pouco a Ana já voltou também, a Ana estava de férias, voltou, aí começou, veio a banda B já, e está crescendo, querido. Nós não nos conformamos com a situação que a gente estava vivendo lá. E hoje, a adoração que nós tivemos, hoje em dia a adoração que nós estamos tendo, já é outra. É a melhor? Não! Mas já não é a pior. E por que isso? Porque nós não nos conformamos com a situação que nós estávamos vivendo. Aqui está a nossa grande luta. Conseguir uma metanoia. Uma mudança radical. É uma luta. Porque muitas das vezes... na nossa mente, está cauterizado princípios, está cauterizado na nossa mente pensamentos, atitudes. Tem muito isso. Então, quando a gente vai cutucar essa ferida, muitas das vezes dói. Quando a gente recebe uma direção de Deus, ou recebe uma direção do seu líder, muitas das vezes pode doer. Mas é para sair do lugar, querido. É para crescer. Eu já sentei em momentos na mesa com o apóstolo Joel e o pastor Alex. Que não foi fácil. No início, as direções que eles me davam, quando eu saía de casa, eu ia para o quarto chorar. 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 Sair do comodismo muitas das vezes vai doer, mas vai levar você num nível espiritual mais elevado. Não podemos deixar o velho homem viver dentro de nós. Ele está aqui, não está morto não, ele está dormindo e ele pode acordar, ele pode se manifestar de novo. Aí você vai lá e põe ele para dormir de novo. Se você conseguir matá-lo, glória a Deus. Mas se já deixa, só deixar ele dormindo, tá bom. Uma vida cristã vitoriosa é quando você muda a maneira de pensar, de agir e de falar. Uma vida vitoriosa cristã é quando a maneira de pensar, de agir e de falar muda. Muda para as pessoas que estão ao seu redor, muda para as pessoas lá do seu trabalho, muda para a sua igreja, muda para a sua família, muda em todas as áreas da sua vida. Uma metanoia também significa mudança de visão. Uma vida vitoriosa também faz eu enxergar algo que muitas das vezes eu já não enxergava mais. Uma mudança de mente faz eu enxergar algo que eu não acreditava mais. Mudança na maneira de enxergar as situações. Enxergar pessoas. De enxergar o seu profissional. De enxergar a sua igreja. De enxergar o seu irmão. Uma mudança de mente faz eu também enxergar coisas valiosas nas pessoas, na igreja, no seu trabalho, em situações. Mateus 6:22 diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Situações da nossa vida que fazem eu enxergar somente coisas ruins, eu estou com trevas. Situações da minha vida que só fazem eu enxergar o erro das pessoas, eu não estou com a luz do Espírito Santo. Situação que está nos meus olhos, que não faz eu enxergar o meu trabalho, um lugar próspero, um lugar onde Deus me abençoou para trazer o pão para casa, não está com a luz do Espírito Santo. Se você enxerga a sua igreja só os erros, porque não somos perfeitos, amém? Se você só enxerga os erros, desculpa, você não está com a luz do Espírito Santo, está com a treva dentro de você, e a Bíblia diz que grandes trevas são. Mudança de pensamentos, mudança de atitudes, metanoia, faz eu enxergar as coisas boas que há em situações, em pessoas e em lugares. Amém ou não amém? Amém. Nós temos que codificar então os nossos olhos para enxergar as coisas boas. Não enxergar as coisas ruins. Se bem que as coisas ruins muitas das vezes vão nos atrapalhar, mas não deixa ela parar e não olha para ela. Se olhar para ela, você vai dar mais atenção para a coisa ruim do que para as coisas boas. Enxergue todas as situações com os olhos da fé. Eu acredito que vai mudar, eu acredito que vai ser transformado, eu acredito que essa situação vai melhorar, eu acredito que essa pessoa vai melhorar, eu acredito que meu filho vai melhorar, meu marido vai melhorar, a minha esposa vai melhorar, a minha comunidade, a minha igreja vai melhorar, eu acredito. Sim ou não? Nós temos exemplos na Bíblia. Os 12 espias que foi enviado por Moisés, para ver a terra prometida. Dois deles estavam enxergando com os olhos da fé. E 10 deles estavam olhando com os olhos do mundo. 10 deles estavam sendo traídos pelos olhos. Não estavam conseguindo enxergar algo maravilhoso que existia naquele lugar. Mas 2 deles enxergaram os olhos da fé. A vitória só veio porque tiveram 2 homens que enxergaram com os olhos da fé. Então 10 enxergaram com os olhos do mundo. É difícil, não vamos conseguir. Lá os gigantes são muito grandes, não dá para nós. Mas 2 enxergaram com os olhos da fé. Vamos lá e vamos tomar aquela terra para nós. Por causa de 2, eles tomaram.
Então, Deus, muitas das vezes, não precisa da maioria, precisa de dois ou de um. Eu não sei quem você é aqui nessa manhã. Se você é os 10 que não enxerga com os olhos da fé, ou se você é os 2 que enxerga com os olhos da fé. Eu sou o primeiro que enxerga com o olho da fé. Cadê o segundo? Hoje estou com muita sede, hein? Mas é claro que, né? Não vou perguntar para você, tá? Fica tranquilo. Mas é o jejum. Jejum dá sede. Aleluia. E glória a Deus pelo jejum que está acontecendo. Quem não estava aqui semana passada, nós iniciamos um jejum. E se você não estava e quiser iniciar, jejue. Estou recebendo e estou vendo no status pessoas que estão jejuando, colocando os pratos e tal, que estão fazendo, estão se consagrando. Tem uns bem, bem corajosos, bem audaciosos. Não vou perguntar, fica tranquilo se é você, se não é. Fica sossegado. Eu convoquei um jejum, mas como eu disse semana passada, você não é obrigado. Mas participe, porque vai trazer benefício para a nossa vida. Tem gente comendo só fruta, verdura e legumes mesmo. Oh, glória! Nem um bombonzinho. Tem gente sendo fiel. Ah, Glauco, mas eu não quero nem saber do jejum, não consigo. Você está olhando com o olho dos 10 ali. Você consegue sim. O próprio Jesus jejuou. E deixou para nós, quando jejuarem. Então o jejum não é um mandamento, mas é um conselho do próprio jejum de Jesus. Dá uma glória a Deus pelo jejum aí. Nós então temos que ter os olhos da fé, sim ou não? A fé vem através de uma esperança de olhos vendados. Como assim, Glória? Você não tem que ficar olhando as dificuldades. Você tem que enxergar através da dificuldade. Os seus olhos têm que estar vendados para as coisas que podem te tirar da presença do Senhor. Você tem que olhar com os olhos da fé. Você tem que olhar com os olhos que o Senhor te deu. Que a Bíblia diz que feliz é quem não viu, mas creu. Você está com o olho da fé mesmo? Muitas das vezes, em Deus, nós precisaremos fechar os olhos para que vejamos melhor. Vou repetir. Muitas das vezes, com Deus, em Deus, servindo a Deus, nós temos que fechar os olhos para vermos melhor. Feche os olhos para as coisas ruins. Feche os olhos para as dificuldades e olhe as coisas boas. As dificuldades vão transformar você numa pessoa melhor. Ter um caráter melhor. Nem olhos viram, nem ouvido nenhum viu. Oh. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram. Nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Olhos não viram. Deus tem preparado coisas para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas, muitas das vezes, não enxergamos. A Bíblia está dizendo, nem olhos viram. Não estou enxergando, Glauco. A situação não deixa. Mas eu quero declarar nessa manhã, que realmente você não vai ver, mas vai acontecer. Mudança de mente, metanoia, significa mudanças de atitudes. Não vou ter as mesmas atitudes. Temos que ter mudança de atitudes. Temos que aceitar o que nós somos. Pergunta para mim, o que nós somos? Sal e luz dessa terra. Nós viemos para fazer a diferença, para dar gosto, para dar sabor nessa terra. Para causar sede nas pessoas. Somos luz. Luz é aquele que chega e ilumina. Não deixa que as trevas predominem. Você é esse, você é a luz nas trevas, você é a luz no seu marido, você é a luz na sua esposa, você é a luz nos seus filhos, você é a luz nos seus pais, você é a luz. Então chega e ilumina. Clareia essas trevas em nome de Jesus. E Jesus, ele não declarou o que nós seríamos. Ele está dizendo que nós somos sal e luz. Somos esses. Embora a idade que você tenha, você é esse. Sal e luz nessa terra. Não terá como ter uma vida vitoriosa sem antes ter mudança de mentalidade, de princípios e de valores. O que vale mais a pena para você? Quais são os seus princípios? Quais são os seus pensamentos? Precisa ter uma mudança. Entendemos que nossa mudança não está na pessoa que está do nosso lado. A nossa mudança está dentro de nós. Não é na pessoa. Ah, mas se fulano, se fulana fosse assim. Não. A mudança está dentro, não está nas pessoas. Ah, mas tem tantos anos de igreja. Mas tem tantos anos que já serve a Deus. Ah, mas isso, mas aquilo. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, dia após dia. Assim é o cristão. Dia após dia, ele melhorou numa coisinha aqui. Pode ser que ele demore uma semana para melhorar em outra coisa. Pode ser que ele demore um ano para melhorar em outra coisa. Mas nem por isso nós vamos ficar indignados. Porque a indignação não é de Deus. Deus, ele acredita. Então, dia após dia. A Bíblia diz que também é de glória em glória. De vitória em vitória. Ou seja, não é da noite para o dia que vai ter uma transformação radical. Muitas das vezes até algumas situações. Mas muitas das vezes não. Jesus chegou e muitos cegos e falou: enxerga, ele enxergou. Mas chegou em um lá, colocou saliva no olho dele com terra. Você está vendo? Ah, eu estou vendo pessoas como árvores. Há um processo, algumas pessoas levam um processo para mudar. Não é da noite para o dia, não recebe uma transformação na hora. Vira para a pessoa que está do seu lado: agora eu entendi então. Fala para ela. Pede perdão para ela que você achou que ela ia mudar da noite para o dia, vai. Pede perdão. Fala: me perdoa, achei que você ia mudar da noite para o dia. Vira para ela e fala: você é a luz da aurora. Agora abra comigo para a gente encerrar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 22. Repare que nós estamos falando da maneira que vivíamos e da maneira que temos que viver. É assim a metanoia. Um retorno. Opa, não posso ir por esse caminho. Efésios capítulo 4, a partir do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados do modo de pensar. Olha aqui, aqui está tendo uma metanoia. Antes você era da tal, agora você é renovada. A serem renovados do modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado a ser semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vocês viviam de maneira desonrosas, agora vocês estão vivendo um novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que até o versículo 24 está dizendo. De que maneira? Da maneira da santidade e da verdade. Santos porque ele é santo. Não é Santos porque ele torce para os santos, não. É santo porque ele é santo. Separado das coisas. Saúde. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a maneira... Perdão. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos nós somos membros de um só corpo. E somos um corpo bonito. Lindo, maravilhoso. Olha ao redor, olha quanta gente linda. Versículo 26. Quando vocês ficarem, presta atenção nisso, irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Eu vi marido olhando para a esposa agora, tipo assim, eu já não estou mais irado. Agora 27, não dê lugar ao diabo. Quando vocês, versículo 26 de novo, ficarem irados, não pequem. Porque agora vocês foram renovados. Vocês agora têm os pensamentos que são do alto. Vocês têm o fruto do Espírito Santo, é isso que ele está dizendo. Vocês agora não precisam mais ficar aí indignados. Não pequem. Apaziguem a ira. A sua ira. A sua. Não é da pessoa, a sua. Se cada um entender que você tem que apaziguar a sua ira na hora de uma discussão entre marido e mulher, entre pai e filho, entre amigos, se você já entender isso, a sua ira, 50% dos problemas já acabaram. E versículo 27, não dê lugar ao diabo, porque a ira é dar lugar ao diabo. A ira faz com que o diabo trabalhe nas nossas vidas. E o trabalhar dele não é bom. Sim ou não? Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Olha já a direção que ele dá. Se você roubava, filhinho, já não rouba mais não. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa com as suas mãos. Porque você vai ser próspero, vai poder abençoar outras pessoas também. É isso que ele está dizendo. Sobre isso, né, João? Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Por que ele está falando isso? Porque vocês têm agora uma mente de Cristo. Vocês mudaram a mente. Vocês agora têm os pensamentos que são do alto. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que te ouvem. Então palavras que edificam os outros não é só... para dizer o quanto você é educado, ou o quanto você é culto, ou o quanto você é espiritual. Não, não se trata disso. Se trata das outras pessoas ouvirem o que você está falando. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de vocês. Perdão, de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui já está falando de salvação. Dia do julgamento. Não entristeça o Espírito Santo, porque se entristecer o Espírito Santo, no dia do julgamento você pode estar devendo. Mas aqui está dizendo, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura. Livre-se de toda amargura. Livre-se da jurubeba, do para tudo, era tudo amargo essas coisas. Livre-se da amargura. Agora olha só. Olha só o que está falando de novo. Da indignação. Está dizendo de novo. Para de dar risada de mim. Está dizendo de novo. Indignação. Pare de ficar indignado por situações. Aceite, dói menos. É o ditado do mundo. Talvez alguém escreveu os provérbios aí. Aceita que dói menos. É, cara. Pare de ficar indignado. A Bíblia está dizendo, não se indigne. É isso que ela está dizendo. Livre de toda amargura. Dá um glória a Deus. Indignação e ira. Livre também da gritaria e da calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se de tudo isso. E versículo 32, para encerrar. De novo? De versículo 32, para encerrar, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondosos. Uma pessoa que tem uma metanoia é uma pessoa bondosa, compassiva uns com os outros, perdoando mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Uma pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa compassiva. Ah, errou comigo. Não tem problema. Eu te amo do mesmo jeito. Vem aqui, irmão, vamos dançar? Cadê? Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Uma manhã onde nós renovamos a nossa aliança com aquele que morreu por nós. E se não tivermos uma mudança de mente, vai chegar o mês que vem, na próxima Santa Ceia, vou ter que estar pedindo perdão. Talvez tenha que pedir perdão pelo mês de julho aí, alguma coisa. Mas o mês que vem, se você entender que você não vive mais no pecado, não é mais o velho homem, você é uma pessoa transformada, a sua mente foi renovada, você não vive mais em pecado, o mês que vem você não precisa ficar pedindo perdão por aquilo que você cometeu. E isso é maravilhoso. Então, uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela não ira, ela não mente, não se indigna, não... O que mais? Não grita. Nossa. Não grita. Não tem amargura. Não calunia. Não tem maldade. Isso é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Uma pessoa que não está cometendo esses erros, esses pecados. Fica de pé no seu lugar, por favor. Pedi para o louvor estar vindo aqui. Como eu disse, é uma manhã de Santa Ceia. Como eu disse, talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor por alguma coisa que você fez. Ou até por alguma coisa que você deixou de fazer. Vou pedir para você, feche seus olhos, por favor, e abaixe a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós recebemos aqui a tua palavra, Senhor. E a nossa mente já foi mudada, mas muitas das vezes nós queremos voltar a ter os velhos pensamentos. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos ter as velhas atitudes, Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã eu te peço, Pai, perdão. Eu te peço perdão por todas as vezes que nós queremos, muitas das vezes, fazer do nosso jeito, cumprir as nossas vontades. Senhor, é a Tua vontade que tem que prevalecer nas nossas vidas e não a nossa vontade, Senhor. É a Tua vontade, Senhor. Por isso que vem o Teu reino, Senhor. A Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, nós Te pedimos perdão por aquilo que fizemos esse mês que passou, Senhor, desagradou o Teu coração. Nós Te pedimos perdão porque muitas das vezes, Senhor, nós entristecemos o Seu coração, porque nós lemos aqui que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E sabemos, Pai, que se nós tivermos essas práticas que nós lemos aqui, ira, amargura e tantas outras coisas que nós falamos aqui, Senhor, nós vamos entristecer o Seu coração. E nós Te pedimos perdão por esse mês que nós entristecemos o Seu coração, Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nos lava, nos perdoa. Cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor, desde o mais novo ao mais velho aqui nessa manhã, Senhor, traga, Pai, no nome de Jesus, o Teu perdão sobre nós. Sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados naquela cruz, mas os pecados diários, o pecado mensal, nós declaramos aqui, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Lava-nos, Senhor. Lava-nos com Teu sangue. Que, Pai, no nome de Jesus, que esses que estão em casa também assistindo esse momento, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um também, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida deles também, Senhor. Senhor, eu declaro, Pai, que precisamos viver, Pai, de acordo com a Tua vontade. Mas muitas das vezes os nossos olhos só enxergam as dificuldades. E muitas das vezes a Tua vontade é que passemos por algumas dificuldades para o nosso crescimento. E por isso, Pai, eu Te peço, nos ajuda a olhar com os olhos da fé, Senhor. Nos ajuda a acreditar em situações. Nos ajuda a acreditar na nossa vida financeira. Nos ajuda a acreditar na nossa vida emocional. Nos ajuda a acreditar nas pessoas. Nos ajuda a fazer com que o Teu nome seja glorificado através do espírito de pacificação que está em nós, através do espírito de mansidão que tem em nós. Nos ajuda, Senhor.